10 anos depois do último golpe de Estado de 12 de abril de 2012, mantêm-se as interrogações. O porquê e como mudou na Guiné-Bissau? Fomos buscar as respostas junto a alguns observadores e especialistas sobre o contexto político-militar guineense. Na rubrica de hoje, temos Anervina Barreto, consultora e ativista cívica, Ernesto Dabal, jurista e escritor, Afonso T., coronel na Reserva e Sambabari, escritor e autor do livro Reflexos da Carta Secreta, uma obra sobre o golpe de Estado de 12 de abril de 2012, liderado pelo então chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Ndiaye. E justamente é com ele, Sambabari, que abrimos esta agenda africana na Voz da América, a quem perguntamos se algo mudou na Guiné-Bissau 10 anos depois da deposição por via armada do então poder político liderado por Carlos Gomes Júnior.
Confirmo ter mudado algo desde então, sim. Mas infelizmente, lamento dizer que é para pior. Não obstante a falta de confiança reinante entre os dirigentes do país e a classe castrense ainda mantém. Mas hoje tudo está agravado com a politização dos guineenses em todos os aspectos da vida nacional, onde a divisão social não se esconde. As greves, que ontem eram de uma forma esporádica, hoje é frequente. A violação dos direitos humanos continua a ser razão de muitas denúncias. A justiça, como pilar da democracia e de equilíbrio social, não oferece confiança a ninguém. De facto, passaram 10 anos, ainda hoje os guineenses vivem de crispação e intensas crises que sempre indiciaram os golpes e as intentonas que o país conheceu. Aliás, o recente episódio de 1 de fevereiro é um exemplo clássico para demonstrar que o espírito de golpes é ainda uma moeda corrente em consumo na Guiné-Bissau.
Para a consultora e ativista cívica Nelvina Barreto, de 2012 a esta parte, não se pode falar da melhoria de condições de vida dos guineenses.
As condições de vida dos guineenses deterioraram-se bastante de há 10 anos a esta parte. O acesso aos serviços básicos, como a educação, a saúde, a água, a eletricidade, emprego, habitação, tudo tornou-se mais problemático. Verifica-se também a ausência de um quadro de estabilidade governativa ao longo desta década, o que teve como consequência, naturalmente, a inoperância das instituições do Estado, a falta de investimentos em setores produtivos, e quando digo investimentos, falo de investimentos nacionais e estrangeiros, porque não há segurança jurídica, não há segurança nos investimentos, para os investimentos. Há uma quebra acentuada também na coesão nacional. Reparamos que tem havido uma regressão acentuada nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. As agressões violentas contra os cidadãos tornaram-se comuns. Vários casos têm sido reportados e publicitados relativamente a espancamentos, sequestro, agressões contra instituições como as rádios, e que culminaram agora com o encerramento de várias rádios, da maior parte das rádios privadas do país. Vive-se, por isso, como eu dizia, um verdadeiro retrocesso democrático na Guiné-Bissau. Como se não bastasse, desde as últimas eleições legislativas e presidenciais de 2019, assistimos também à utilização cada vez maior de um discurso despodurado, diria, com um cariz étnico e religioso, e que têm contribuído para dividir e fragilizar ainda mais a sociedade guineense.
Algo mudou ou não? Muitos ainda questionam sobre as reais motivações de 12 de abril, numa altura em que o país estava em pleno processo eleitoral, com vista à segunda volta das presidenciais. O coronel da reserva, Afonso T., recuou no tempo, contextualizou e falou das razões que, na sua opinião, terão sustentado a referida subversão da ordem constitucional.
Esse golpe tinha por justificativa a ameaça que representaria a força angolana projetada na Guiné, com a missão de ajudar as forças armadas da Guiné-Bissau na sua difícil tarefa de reforma, preconizada por quase toda a CPP e a CDAO. Isto porque as instabilidades política e militar teimavam em instalar-se comodamente depois da violenta guerra civil que o país viveu de 1998 a 1999. Por um lado, reinava uma forte desconfiança de uma parte de guineenses em relação a uma suposta proximidade dessa força com o PGC. Por outro lado, o PGC, que com a guerra civil perdeu o controle das forças armadas, seu braço armado durante a luta pela independência, em favor do PRS, pretendia recuperar esse controle. Tudo isto sob um pano de fundo do narcotráfico. Com o advento da democracia multipartidária, acabou-se por não se verificar o caminho que Cabral preconizava. O suicídio da pequena burguesia em prol da condução do povo no processo do seu desenvolvimento. O processo desse suicídio foi interrompido pelas reformas neoliberais imprimidas pelo multipartidarismo que desvela uma antiga luta de classes na sociedade guineense. A classe pequena burguesa surge com os contornos da classe média guineense nascente, pretendendo liderar, enquanto que as outras juntas, camponesa e operária, se colocam do mesmo lado para fazer face à pretensão da primeira. No âmbito dessa luta, todos os meios para a acumulação de riquezas que defenderão o poder valem. A miçanga foi apanhada em fogo cruzado entre as duas forças. Para ambas as classes, o poder do Estado garante a aquisição de riqueza e os meios de controle da sociedade. O que ofusca qualquer tentativa de ver um pouco mais claro o interior dessa luta é o seguinte: como proceder à dicotomia do imbrincado que é a amálgama entre as classes camponesa e operária que neste momento estão do mesmo lado? Como separar os salpicos de outras classes na base de sustentação da pequena burguesia?
O escritor Sambabari, autor do livro Reflexos da Carta Secreta, considera que atualmente são evidentes os sinais de crispação e da crise da Guiné-Bissau, temendo por conseguinte um cenário mais complicado nos próximos tempos.
É preciso saber que os sinais de golpe começam com o desrespeito ou a violação das leis, o que dá lugar à falta de sintonia entre os dirigentes e as lideranças. A partir daí, entra o componente da desconfiança. E se essa desconfiança for agravada por falta do diálogo, a crispação e as crises ganham força, o que depois termina por meio de um golpe de Estado, ou por uma manifestação nacional, ou então por uma convulsão social. Infelizmente, todos esses condicionantes e os sinais são presentes na Guiné-Bissau. Mas no meio de tudo isto, para que o guineense ganhe a estabilidade no futuro, tudo depende do próprio guineense, mediante a mudança de mentalidade, a partir do respeito e cumprimento escrupuloso das leis do país, para que a verdade possa ganhar a força, a competência seja reconhecida, as regras democráticas sejam respeitadas e protegidas por todos. Só assim que é possível moralizar e fortificar o guineense paulatinamente rumo à estabilidade e progresso.
Ao coronel na reserva Afonso T, perguntamos se acredita ainda numa estabilidade efetiva na Guiné-Bissau e se é mais 12 de abril. É já a resposta.
Se ainda está sobre nós a espada de Damocles, ou seja, os riscos do 12 de abril. Sim, esses riscos ainda pendem sobre nós. De resto, são as consequências da luta de classe que se instalou. Aliás, o 1 de fevereiro último lembra-nos que a espada de Damocles ainda pende sobre nós. Como resolver a situação para estabilizar o país? Com o combate à corrupção para possibilitar a criação da riqueza e sua distribuição equitativa? Uma reforma do aparelho do Estado, tornando-o mais eficaz, de forma a garantir a equidade social e a governabilidade.
Para evitar mais outros 12 de abril, é preciso que haja uma reforma na classe política guineense, precisou, por sua vez, a consultora e ativista cívica Nelvina Barreto.
E isto através do movimento de repúdio generalizado da população em relação aos principais responsáveis, partidos e indivíduos, pela tragédia em que se tornou a Guiné-Bissau. Estes atores políticos devem ser sancionados, quer política, quer socialmente. Como? Eu proponho que, de facto, as organizações da sociedade, assim como as individualidades influentes, devem juntar as suas vozes, ajudar a alertar a população sobre a necessidade de, nos próximos embates eleitorais, fazerem opções diferentes, apostar em novos atores, recusar o facilitismo das ofertas que lhes são feitas nos períodos de campanha eleitoral, dar oportunidade, enfim, a outras visões baseadas em comportamentos que valorizem o interesse nacional e que, efetivamente, se posicionem contra a corrupção, contra a impunidade e contra as injustiças de toda a ordem. A sociedade guineense precisa de sacudir a letargia, de acordar para as suas responsabilidades, porque só ela pode mudar este triste paradigma.
A Voz da América falou também o jurista e escritor guineense Ernesto Dabó, para quem as prioridades da Guiné-Bissau devem centrar-se nas reformas estruturantes, como forma de evitar mais golpes de Estado.
O primeiro deles é que há uma necessidade de uma reforma das Forças de Defesa e Segurança que já foi pronunciada há mais de 10 anos. Os sucessivos governos, não sei por que razão, não perceberam o elemento essencial, que são esses dois setores para a vida do Estado. Se você não tiver uma força de defesa estruturada, atualizada em termos de conceitos e de conteúdos, né, está em risco de não conseguir estabilizar-se nunca. Se você não tiver um serviço de segurança moderno, atualizado, dirigido com competência, está em riscos como o que tivemos no 1º de fevereiro. Portanto, este é um aspecto que me parece importante que aconteça para que haja uma mudança estruturante e estrutural significativa a nível do nosso Estado. Outro aspecto que me parece que se deve ter em conta é a nossa legislação, nomeadamente a partir da criação do pluripartidarismo, da abertura democrática. Já experimentamos um modelo eleitoral, já aplicamos uma legislação eleitoral suficientemente para hoje pensarmos em algumas mudanças. Caso contrário, continuamos a repetir os mesmos erros, porque os critérios de elegibilidade ou de eleição têm que ser reavaliados. Outro elemento que me parece importante ter em conta, a estruturação deste Estado ainda tem um handicap enorme. E esse handicap é urgentíssimo ser resolvido. Estou-me a referir às eleições autárquicas. Meus caros, eu não vejo uma democracia onde há um handicap desse género. Portanto, a população é chamada para eleger a administração central do Estado e depois disso acabou aí. Os dirigentes eleitos têm a liberdade de nomearem ou designarem quem quiserem para dirigir as vidas da maioria da população. E essa população está no setor económico mais importante deste país, que é a agricultura. Então, se você tem essa faculdade e aplica em função dos interesses partidários, quer dizer, acaba por manter este país sem possibilidades de mudança.
10 anos após o último golpe de Estado de 12 de abril de 2012, o quadro político, social e económico deterioraram-se, concluem analistas em Bissau. Lassana Kassama, para a Voz da América.